Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode acontecer, eu não sei porquê, só você não vê. Ah, o poder deve ser bom, né? Se não fosse, não tinha tanta gente atrás dele. E quem tá lá não quer largar. Esse é o assunto do programa de hoje, aproveitando aquele caso José Sarney, é claro. Para começar, uma frase de William Shakespeare. A política está acima da consciência.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O segundo mandato de Lula da Silva tem uma marca, a turbulência política. Depois de várias tentativas de assumir o poder, a esquerda entendeu que não teria chance de vencer se permanecesse defendendo com intransigência suas convicções. E decidiu flexibilizar, atenuando o discurso violento, escrevendo aquela carta aos brasileiros e realizando todo tipo de composição política que garantisse a tal governabilidade. O que se viu foi o desaparecimento daquele Partido dos Trabalhadores dos Sonhos, culminando com uma Hidra de Lerna, aquele monstro mitológico que tinha várias cabeças. A Hidra, que começou a vagar pelo Brasil, tinha a cabeça do Lula, do Collor, do Sarney, do Maluf e o que mais servisse para os negócios. A cada escândalo inacreditável, segue-se outro mais inacreditável ainda, enquanto as autoridades contemplam, desculpam, dissimulam e utilizam as leis para legitimar a imoralidade. E então surge ele, Zé Sarney. Oh, meu, parece assombração.
Vai fora,
que eu não tenho medo não de assombração. Eu já enfrentei lobisomem de arma na mão.
Eu já enfrentei lobisomem de arma na mão.
Sexta-feira, meia-noite, meu rincão estremeceu. Lua cheia, noite clara, lobisomem apareceu. Vaqueno de muitas lendas, não foi preciso lutar. Eu usei a daga no braço e o bicho sumiu no ar.
Sumiu no ar.
Opa, esse é o Leonardo, lá dos Pampas, cantando sua assombração. Cai fora, Sarney, que eu não tenho medo de assombração.
Cabra preta, cobra grande, procolhó, bicho papão. Negrinho do pastoreio, lendas que brotam do chão. Dois olhos grandes de fogo, boitatá me perseguiu. Joguei meu laço pra trás e o boitatá sumiu.
E o boitatá sumiu.
E nos anos 70, quando o tabloide O Pasquim estava no auge, o cartunista Jaguar criou um personagem antológico, o Gastão o Vomitador. O Gastão era um sujeito comum, tinha cara de contador, carequinha, barba mal feita, óculos com moldura grossa e usava um terninho com gravata escura. Sempre que uma situação o desagradava, especialmente se estava relacionada ao universo político daqueles anos de chumbo, o Gastão não tinha dúvidas, vomitava sobre a fonte de sua indignação. Seu grito de guerra era delicioso. Blá! Os anos passaram, a ditadura se foi, o Pasquim acabou, chegamos à democracia, a esquerda tomou o poder e... que falta faz o Gastão, o vomitador? O povo brasileiro mergulhou numa apatia política sem precedentes. A passeata gay reúne 4 milhões de pessoas. A passeata evangélica reúne outros 4 milhões. A marcha pela legalização da maconha reúne 5 ou 10 mil. E as marchas contra a corrupção, hein? Reúnem 100 ou 200 manés. No Brasil, ninguém mais luta pelo pão. Parece que aqui só existe espaço, sabe pra quê?
Circo marimbondo, circo marambaia. Eu cheguei de longe, não me atrapalha. Vê se não me amola, larga minha saia.
Você está ouvindo o Circo Marimbondo, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, música que ficou famosa na voz de Clementina de Jesus. Aqui você ouve a interpretação de Chico Buarque com o Mestre Marçal.
Circo Marimbondo, Circo Marambaia, eu cheguei de longe, não me atrapalha. Vê se não me amola, larga minha saia.
É, o Brasil virou o país do circo, mas não o do circo substantivo, é o circo adjetivo. Então, na metade de 2009, as luzes concentram-se na figura do ex-presidente e então senador José Sarney. Vou aproveitar fragmentos de um texto de Igor Miguel, publicado em seu blog pensarigorblogspot.com, para resumir a história. Ao fundo você ouvirá Desvairada de Garoto, com Ricardo Herz. A República Federativa do Brasil é constituída pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo é responsável pela administração do Brasil e é exercido primariamente pelo presidente da República, conforme regula a Constituição Federal Brasileira. O poder legislativo é exercido desde 1981 pelo Congresso Nacional, que segue o modelo clássico bicameralista, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O poder judiciário é responsável pela função jurisdicional. O Senado Federal, que é objeto deste texto, nasceu junto com a primeira Constituição do Império em 1824. O Senado foi inspirado na Câmara dos Lordes da Grã-Bretanha, que mais tarde, na República, transformou-se em algo relativamente próximo ao modelo americano. O Senado Federal possui 81 senadores, cujo mandato é de duração de 8 anos. O Senado possui um Código de Ética e Decoro Parlamentar instituído em 1993. Nesse código estão estabelecidos os limites éticos dos senadores, cujos deveres fundamentais são descritos como promover a defesa dos interesses populares e nacionais, zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do país, exercer um mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular e, é claro, aparecer para trabalhar. Foi solicitada ao Conselho de Ética do Senado a abertura de investigação contra o senador José Sarney, sob suspeita de sua participação na edição dos atos secretos, nepotismo, favorecimento de empresa de propriedade de familiares e interferência nos convênios entre a Fundação José Sarney e a Petrobras. E o que assistimos foi o engavetamento dos 11 processos levados ao Conselho de Ética do Senado. O argumento, baseado em jurisprudência do Superior Tribunal Federal, foi que recortes de jornal não são provas suficientes para dar prosseguimento a um processo da natureza exigida. A questão é que há forças políticas complexas envolvidas. Possíveis interesses do PT na remoção de uma força de oposição no Senado também atuam. O interesse da população é saber a verdade. Mas o que se viu foi a montagem de uma tropa de choque composta de senadores da base aliada ao governo para proteger José Sarney. Até o presidente Lula assumiu uma postura inédita de lealdade a Sarney. Tanta lealdade que levantou suspeitas. Lula não estava protegendo Sarney, estava se protegendo de Sarney.
Eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei parado ali, olhando e suspirando ao teu redor. O medo e a vontade de te amar. Só você não viu, só você não vê. só você não viu. Só você não vê. Eu não sei porquê o mundo não parava de girar, a banda não parava de tocar, o medo e a vontade de te amar. Só você não viu. Só você não vê. Só você não viu. Só você não vê. Só você não vê. Que esse nosso amor pode acontecer. Eu não sei porquê, só você não vê. Só você não vê. Que esse nosso amor pode acontecer. Eu não sei porquê, só você não vê.
Opa, sabe quem é, hein? É o gaúcho Nico Nikolaevski com Só Você Não Vê, parceria dele com Fernando Pezão. Depois de 15 anos de sucesso com o parceiro Ike Gomes no consagrado espetáculo Tangos e Tragédias, Nico lançou em 1996 seu primeiro trabalho solo. A música que você ouve está no CD Onde Está o Amor? Nico Nikolaevski, sabe onde, hein? É aqui no Café Brasil.
Eu não sei porquê. Não parava de girar.
Então recebo por e-mail uma poesia, um cordel de Miguezinho da Princesa, lá da Paraíba, chamado No Bigode da Nação. Ao fundo você ouvirá Visão do Nordeste, com a viola preciosa de Enúbio Queiroz. Presidente Zé Sarney, queira ao menos me explicar se tudo o que o senhor faz há como fundamentar. Se é coisa consciente ou se o assunto é parente, costuma-se abilolar? Pois um homem experiente, que nunca perdeu uma meta, que apoiou a ditadura e a renegou na indireta ao se eleger com Tancredo, vai se lascar no segredo do namorado da neta? Vai se perder na hospedagem do cabra lá do Codó, vereador muambeiro, babão de uma conversa só, exímio catimbozeiro, pombagira de terreiro, amarrador de cipó. Como diria Platão, tu és do primeiro time, rei, príncipe, seja o que for, comandante do regime, para cujas falhas a pena não passa de cantilena, não existe nem redime. Quem sabe, não foi por isso, engolfado nos milhões, que pra ti virou besteira o destino dos tostões, desviados de Brasília, que são troco da família de assinalados barões. E aí o presidente, a nossa máxima excelência, hierarquizou o crime nos pedindo paciência. Simples mortais, a prisão, quem representa o cifrão tem inteira complacência. O Brasil do Bolsa Fome, que vive na precisão, de milhões que nunca viram a luz da educação, suporta agora quieto 600 atos secretos no bigode da nação. Atire a primeira pedra, senador ou deputado, e eu de cá escutando a coruja no telhado, ou algum bicho agoureiro, campanado no poleiro, esperando o resultado. A campanha dos jornais escolheu José Sarney. Ele é a bola da vez, da minha lista eu rifei. Mas eu conheço mais gente, supostamente decente, em quem não apostarei. E para finalizar, peço a Sarney atenção. Beiço não é arroz doce, polenta não é pirão. Jumenta nunca foi égua, compasso nunca foi régua. Brasil não é sua mansão.
Minha morena, chegue pra cá. Pra dançar shot, te tente meu cangote e pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, botar defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Quando eu abaco essa cintura de pilão, fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E fecho os olhos quando sinto seu calor, pois seu corpo só foi feito por feitiço do amor.
Ai! Cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração.
É o baião com filé.
Cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração.
Outra vez!
Cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração.
Dança, calma, calma.
Cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração.
Cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Quando eu abaco essa cintura de pilão, fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E fecho os olhos quando sinto seu calor, o seu corpo só foi feito por feitiço do amor.
Ai, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão.
Nada melhor que falar de jogo de cintura quando se trata dos nossos políticos, não é? Você tá ouvindo Cintura Fina, o clássico de Zé Dantas e Luiz Gonzaga. Com quem? Alceu Valença.
Minha morena, chegue pra cá, pra dançar shot, entende meu cangote e pode cochilar. Tu é mulher, pra homem nenhum. Tu tá defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Ai, vem cá. Oi, danado. Vai, vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Quando eu abaco essa cintura de pilão, eu fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E fecho os olhos quando sinto seu calor, seu corpo só foi feito por feitiço do amor. Ai! Deixa ramar! É o baião popless! Aí eu encontrei a moça no diagonal, peguei a danada. E saí correndo pela filha de Zé Caramacho!
Eita aí, mais um dia, parece que Gastão, o vomitador, voltou. Na reunião do Conselho de Ética do Senado, que arquivou as 11 denúncias contra o senador José Sarney, Gastão baixou no senador Flávio Arns, do PT do Paraná. Diante das éticas, explicações do presidente do Conselho de Ética, Paulo Duque, o sistema nervoso parasimpático de Flávio Arns, aquele que estimula as atividades relaxantes, entrou em ação, provocando um aumento na salivação. Conforme a votação foi se encaminhando, começou um movimento na zona média do intestino delgado de Flávio Arns, fazendo com que o conteúdo intestinal começasse a circular num sentido inverso. Quando ouviu Wellington Salgado dizendo não, a sua musculatura abdominal contraiu-se, aumentando a pressão intra-abdominal. Então veio Ideli Salvati, e Flávio Arns sentiu que sua pressão intratoráxica baixou. E ao ouvir a decisão pelo arquivamento, o seu sistema nervoso simpático, aquele que estimula as ações que mobilizam energia, entrou em ação, aumentando os batimentos cardíacos. E Flávio Arns começou a transpirar. Era o prenúncio do vômito, que foi espetacular. Flávio Arns vomitou o seguinte.
E eu quero dizer, infelizmente, que eu tenho que me envergonhar daquilo que o meu partido fez. Partido dos Trabalhadores hoje rasgou a página fundamental da sua Constituição, que é a ética. Pegou a folha da ética e jogou no lixo. Isto é uma pena. Eu posso dizer hoje que me envergonho de estar no Partido dos Trabalhadores com este direcionamento que o partido está fazendo. É uma vergonha para mim, e quero dizer isso de maneira muito clara a todos os meus eleitores.
E então, o senador anunciou que iria retirar-se do partido. Flávio Arns me lembrou daquelas antigas comédias quando o gordo dava uma tijolada na cabeça do magro, que sempre levava alguns segundos para reagir à dor. Flávio Arns é o Stan Laurel do PT. Levou quase 3 anos para acordar e vomitar a sua indignação. Mas ao menos teve a coragem e dignidade de vomitar. Espero que tenha sido sincero. O vômito, na maior parte das vezes, é o recurso que o organismo usa para livrar-se de substâncias tóxicas. O Brasil precisa incorporar Gastão, o vomitador, para um grande, consciente e redentor vômito, seguido daquela deliciosa sensação de bem-estar. Vomita, Brasil! Antes tarde do que nunca.
Não se vá, me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor.
Se foi. A Marina também. Será que vai sobrar alguém, hein?
Café Brasil.
E vocês sabem que de tempos em tempos eu produzo uma nova Melô. Aqueles pequenos vídeos onde uns bonecos tratam de coisas do Brasil, usando paródias de músicas conhecidas. Pois escute esta aqui.
Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim. Tomei o calmante, o excitante e o bocado de gin. Amaldiçoei o dia em que te conheci. Você chegou do Maranhão com um bigodão, o jaquetão, os filhão, o mãozão.
Sorri, sorri.
Foi censurar o Estadão e botou o suplente a caçoar de mim. Nem vou piscar na hora que eu for votar. Votar pra me certificar que você nunca mais vai voltar, vai voltar, vai voltar.
Só.
Olha só, você ouviu a Melô do Sarney, cantada pela Eguinha Pocotó, e que você pode assistir e até mesmo baixar se entrar no meu site www.lucianopires.com.br. A música é Bastidores, de Chico Buarque, cuja letra eu mesmo esculhambei. O arranjo jazzístico delicioso, assim como a voz é de Sérgio Sá. E a mensagem, bom, a mensagem é uma só. Vomita, Brasil!
Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração.
Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração.
Quando eu abarco essa cintura de pilão, fico fria, arrepiada.
E é assim, ao som de Cintura Fina, desta vez na voz do grande Luiz Gonzaga, que o Café Brasil vai embora. Pô, tanta gente pra ir embora e não vai, né? Você ficou indignado, hein? Você tá indignado, é? Ih, vai fazer o quê? Reclamar pro bispo, é? Que bispo? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram conosco hoje Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Enúbio Queiroz, Leonardo, Chico Buarque com Mestre Marçal, Ricardo Herz, Nico Nikolaevski, Amelô do Sarney e Jane Hierondi. Pode? Quer mais, hein? Acesse www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase do grande político e escritor brasileiro José Ribamar Sarney. Mas eu não fiz nada!
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.